Muito boa tarde, amigo do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim informativo, mais uma entrevista ao vivo, que vai nos dar agora, nesse momento, um panorama de como está a situação da integração agricultura-pecuária ou pecuária-agricultura, com um produtor bastante conhecido lá em Goiás. Vamos falar com Luciano de Oliveira, em Mundo Novo, que na sua propriedade aproveita os grãos para a alimentação dos animais no confinamento e também aproveita o perfil melhorado do solo para depois. Com pastagens mais eficientes, mais produtivas. Muito boa tarde, Luciano. Tudo bem com você?
Boa tarde, Giovanni. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. E a chuva aí, como que tá, Luciano?
Esse ano estamos muito bom de chuva, viu?
Ah,
Chovendo regularmente desde novembro.
isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é bom porque melhora um pouco as condições aí, né, da oferta de animais aí mais para frente, em plena na safra, né, Luciano?
Sem dúvida. Nós viemos de 3 anos ruins de chuva. E esse ano está compensando, está chovendo muito bem, acima da média, inclusive.
Maravilha, maravilha. Luciano, vamos lá, me conta um pouquinho, como que você trabalha aí na sua propriedade Mundo Novo, a integração lavoura-pecuária?
Bom, nós temos aqui uma fazenda, é uma propriedade familiar, que eu toco juntamente com meu pai, e a gente faz um sistema de integração lavoura-pecuária. A gente procura pegar as pastagens mais fracas, menos produtivas, onde a gente investe nela, fazendo a correção, as análises de solo, tudo que necessita, e a gente entra com lavoura nela, que a gente usa para a pecuária, que nós temos um confinamento. Então, aqui é uma fazenda de regra e engorda, onde a gente tem confinamento, tem fábrica de ração, e a gente reforma as pastagens hoje com lavoura.
E vocês reformam no verão ou vocês reformam no inverno aí na seca, o Luciano?
Aqui no verão, né? Aqui é na época de chuva. Nós começamos, eu acho que o ideal aqui é você preparar o solo, fazer todo o preparo na seca. Você começar um preparo aí mês de abril. Para a hora que chegar em novembro, que começar as chuvas, você já começar plantando. E o ideal é que até final de novembro, meados de dezembro, você já esteja com a lavoura plantada. Para você ter uma produtividade maior e ainda no mesmo período ainda usar o pasto.
Ótimo. E aí estamos falando de soja e milho ou só soja ou só milho, Luciano?
Eu acho que inevitavelmente nós vamos ter que entrar com soja também. Para uma rotação de cultura, para aumentar a receita da fazenda, mas a gente tem feito só com sorgo e milho. Acho que o sorgo é uma excelente opção para cá, que tem um clima um pouco mais quente, nós estamos a 300 metros de altitude, então a temperatura é mais alta à noite, que impossibilita de termos altas produtividades em milho. Mas no caso do sorgo, que é uma planta mais resistente ao calor e aos veranicos, eu acho que é uma planta ideal aqui para fazer uma integração.
O sorgo é uma forrageira que pouca gente lembra, né, Luciano?
Na verdade, o problema do sorgo é que normalmente a pessoa não investe da forma que deveria nele, e aí penaliza ele porque não produziu muito. Mas o sorgo, tudo que você investir nele, ele te dá um retorno à altura dele. Então, assim, ele é muito produtivo. Eu acho assim, a gente tem que procurar fazer pequenas áreas, áreas do tamanho que a gente dá conta de fazer e fazer bem feito. É a hora que você tem de corrigir aquele pedaço de chão. Fazer um perfil de solo, de fazer uma calagem bem feita, de eliminar as ervas daninhas e depois você ficar com a pastagem bem formada por muitos anos.
Perfeito, perfeito. Luciano, quando vocês saíram agora do confinamento do segundo giro, boa parte da alimentação dos seus animais veio da fazenda mesmo, Luciano?
A silagem 100% a gente produz aqui dentro. A gente trabalha aí com silagem de sorgo e silagem de ótima qualidade, melhor que muitas silagens de milho por aí. Então, assim, a gente investe pesado em tecnologia para produzir muito e ter uma silagem de boa qualidade. Investe em inoculante para guardar bem essa silagem, manter o padrão de qualidade. Então, 100% da silagem que a gente usa aqui, a gente produz aqui dentro. E a
Perfeito.
gente usa muita silagem também para fazer o sequestro, que a gente chama, que é o confinamento sequestro, que é vedar os pastos no período de transição das primeiras chuvas para que o pasto saia com mais força.
Exatamente. A gente já vai entrar nesse aspecto da pastagem aí. Mas eu queria ver isso do ponto de vista do que tem reduzido de custo para a recria e a engorda de vocês, esse sistema que vocês estão adotando. Há quanto tempo vocês já estão adotando a integração, Luciano?
Nós já temos 4 anos de integração.
E isso abaixou bem os custos de vocês?
Eu acho assim, diminui o custo porque aumenta a produtividade, que na verdade ela fica uma fazenda bem mais cara de tocar, e exige um capital de giro muito maior, você tem uma eficiência maior, mas você diminui o seu custo porque você aumenta a produtividade, você tem mais gado na mesma área. Então, assim, é uma pecuária que exige muito capital de giro, mas ela tem retorno.
Você falou de mais gado na mesma área. Como fica a lotação de vocês aí, Luciano?
A média de um pasto que foi lavoura, no mínimo o dobro pelos próximos 5 anos. A média de 5 anos é o dobro, no mínimo.
Perfeito. Significa que, naturalmente, o perfil do solo fica muito melhor depois, né, Luciano?
Sem dúvida, sem dúvida. É a oportunidade de corrigir o solo e ter retorno. Porque corrigir, todo mundo sabe como corrige. Mas o negócio é ter esse retorno o mais rápido possível. E a lavoura te dá esse retorno, às vezes, em 1 ano. Você tem quase todo o retorno do capital que você pôs.
E Luciano, agora, por exemplo, vocês parte da área de vocês aí, vocês estão reformando e jogaram e tá com milho e sorgo aí nesse verão, né?
Sim.
Qual é o tamanho disso nessa temporada, Luciano?
A gente trabalha com, normalmente, as áreas que a gente trabalha é um módulo aí de 100 hectares. Então, a fazenda tem 1.500 hectares de área útil e a gente está fazendo sempre 100 hectares.
Perfeito. E aí vocês vão mudando a cada safra, a cada verão, vocês estão mudando vão mudando esses 100 hectares, né? Até vocês conseguem fechar o ciclo em quanto tempo, mais ou menos?
Se a gente fizer 100 hectares, vamos falar, se fizer 200 hectares por ano, em 7 a 10 anos a gente fecha a área.
Perfeito.
Né?
E aí volta pro primeiro, né, Gustavo?
Aí volta pro próximo. E aí já é uma volta bem mais barata.
Porque
Porque aí as correções principais já estão feitas.
Ah, entendi. E Luciano, tem alguma sobra aí que vocês colocam no mercado também, esse sorgo, esse milho, ou não?
No momento, não. No momento, a gente usa 100% pro nosso gado.
Perfeito, perfeito. Luciano, e agora? Vamos lá, então. Do ponto de vista de ganho, você já falou do aumento da lotação, praticamente o dobro, né? E ganho de peso, como que fica a situação das pastagens? Depois, qual é o perfil? Com que capim vocês trabalham depois, normalmente?
Normalmente a gente põe. A região é de muita braquiária. Então, vamos falar, nossa fazenda era 100% braquiarão. Então, nós tínhamos uma necessidade de colocar capins, outros tipos de capins. Então, hoje nós estamos usando muito maçai, usando tamani, usando mombaça. Turi.
Alô?
Alô?
Oi.
Oi.
Pode
Co
falar, pode,
copiou?
não, pode continuar. Mombaça e
Ah,
outro.
então, nós estamos, mombaça, tamani. Zuri.
Perfeito. Esse consórcio facilita o uso desses outros capins, né, Luciano?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente prepara bem a área, faz as correções adequadas de acordo com a análise de solo, calagem, gesso. No dia do plantio, a gente joga a semente de capim, incorpora a semente do capim e vem plantando o sorgo ou milho atrás. E aí, normalmente, o sorgo e o milho fica na sombra da lavoura. Então, quando é para colher silagem, não tem que preocupar muito com a força do capim, pensando em atrapalhar a lavoura. Quando vai colher o grão, aí, como o milho vai secar, aí o capim dá uma disparada perto da colheita. Aí pode ser que tem que fazer uns tratos culturais para segurar esse capim, mas no caso da silagem, não.
Entendi, entendi. Luciano, essa melhoria que os grãos acabam proporcionando para o solo, isso daí faz com que também vocês diminuam um pouco alguns suplementos minerais aí para os animais, né? Porque o próprio solo acaba. Os grãos acabam deixando muitos minerais no solo, né, Luciano?
Na verdade, o grão não deixa mineral. Na verdade, para você produzir grão, você tem que investir muito, porque senão você não produz. Então, você tem que pôr muito nutriente. E vai ficar muito nutriente que você não conseguiu extrair. Então, a lavoura te deixa uma sobra de nutrientes muito grande no solo.
E aí, naturalmente que isso vai para o pasto e depois vai para o animal, né? O que que você percebe de ganho de peso aí nos animais,
Olha, eu
Luciano?
acho que o ganho de produtividade, o ganho por área é muito grande. A gente chega a produzir aí no primeiro ano 3 UA por hectare, enquanto a gente trabalhava com 1 UA por hectare antes da lavoura. Então, nessas áreas aí, o primeiro ano a gente trabalha com 3 UA por hectare tranquilo. Nos demais anos, sem muita adubação, a gente produz de 1,5 a 2 UA por hectare na época das águas. O ganho de peso é no mínimo 20% maior nessas áreas, com um custo de proteinado um pouco menor.
Perfeito. Porque, como você falou, isso aí, isso daí já tem sobra no solo, né?
Positivo, muita sobra, muito nutriente.
Perfeito. Luciano, você tem naturalmente, como você falou, embora ganhe na produtividade, tem um custo. É uma fazenda cara para ser tocada. Quer dizer, e você, o mercado consegue, você consegue que o mercado atenda e precifique isso para você de uma maneira, ou você tem que ganhar mesmo na produtividade?
Ah, a gente tem que ganhar na produtividade. A gente tem que ter animais de grande desempenho e a lotação compensar isso aí, a gente tem que ter um faturamento alto na fazenda.
Perfeito.
Então é buscar animais de alta genética, mais animais na mesma área, mais arrobas por hectare e ser eficiente, porque o custo é muito alto.
É alto, tanto é que não é todo mundo que faz, né? Mesmo em áreas como a sua, que são áreas propícias para essa integração, não é todo mundo que faz, né,
Não
Luciano?
é todo mundo. se tem um capital para entrar no negócio.
Uhum. E, mas, é. Depois, mas depois que entra, como você falou, você pode se, começar a pagar, se pagar um ano. E depois, de, depois, de, e depois lá na frente, quando voltar na, na primeira área que foi rotacionada, já, tá, já, já não gasta tanto, né, na correção do solo mais, né?
Exatamente. Já vai gastar com, é bem menos calcário, uhum. É, correção é menor e provavelmente a produtividade vai ser maior.
E, Luciano, isso daí vocês têm alguma possibilidade de você começar a trabalhar em áreas maiores aí, ou por enquanto está mais ou menos dentro dessa faixa para vocês aí?
É, eu acho que cada produtor deve, deve estudar um módulo que é um tamanho que ele dá conta de tocar e que ele dá conta de consumir. Porque, assim, a região tem uma peculiaridade. Da nossa, é uma região baixa, altitude baixa. Todo mundo sabe que aqui não é o melhor lugar de produzir milho. Mas se, por exemplo, se a gente tivesse em Cristalina, a gente ia ter ótimas produtividades em milho. Então a gente poderia fazer um milho para vender também. O milho de usar no confinamento e o milho para vender. A gente plantar milho aqui hoje, provavelmente a gente vai ter um milho, às vezes, até um pouco mais caro do que o milho que a gente compra no mercado. Então, aqui é uma região que a gente produziria muito bem soja. Então, pode ser que a gente vai entrar com a soja também, com essa ideia de aumentar a área, nós vamos ter que entrar com a soja para diversificar a cultura.
Uhum. É, até, e aí também agregar mais, agregar renda com a soja na propriedade, né?
Positivo, melhorar a renda, é isso aí, a ideia é essa.
Porque tem, muito, tem muitos pecuaristas, né, Luciano, que fazem a integração lavoura-pecuária, mas a lavoura não para não para produção de ração, e sim apenas para rotação mesmo de áreas mesmo, né? E aí, esse, e aí no Mato Grosso do Sul, tem muita gente que faz com soja para colocar a soja no mercado, né?
Exatamente.
Deixa o pasto lá uns dois anos, depois entra com soja e assim vai fazendo isso normalmente, né? Vocês não, vocês optaram mesmo para a produção de ração. E Luciano, secagem de milho, tudo, vocês fazem tudo aí dentro ou não?
Não, é porque a gente não usa o milho grão aqui, né? A gente só usa silagem.
Ah, entendi. Uhum. Ou seja...
E assim, a região não tem muita estrutura para agricultura.
Uhum. Entendi. Então, quer dizer, usando a silagem sai mais barato ainda, porque você não precisa, depois não precisa trabalhar no grão, né, Luciano?
Exatamente. Para nós que somos só pecuaristas, assim, com a profissão nossa é pecuária, é nossa atividade é pecuária, para nós a silagem é mais fácil.
Uhum, perfeito.
E a soja agora é uma opção também. Já tem muita soja na região, já tem estrutura. E é uma planta mais adaptada em regiões quentes, em regiões baixas. Então, acho que vai entrar com tudo aqui.
Perfeito. Luciano, você falou que tem que cada proprietário tem que estudar o melhor os módulos de acordo com o perfil da sua propriedade, o perfil geral da sua propriedade. Mas esse sistema, ele é... Pela tua experiência pessoal e as outras experiências que você conhece em Goiás, que é um estado confinador, né? Áreas maiores também comporta, é possível trabalhar também, desde que você também tenha um plantel que sustente, que absorva essa produção, Luciano?
Eu acho que aí vai do perfil de cada propriedade e de cada produtor. A propriedade tem um perfil agrícola, sim. O produtor tem perfil agrícola, sim. Então, se tudo está tudo certo, eu acho que ele pode fazer do tamanho que ele tiver capital e que não for atrapalhar e sim ajudar a atividade principal dele. E no caso, nós estamos falando de uma integração lavoura na pecuária. É o caso que nós estamos conversando aqui. Agora, a maioria dos pecuaristas não tem perfil agrícola. Então, o que é a melhor opção? Às vezes, a melhor opção para o agricultor, para o pecuarista que não tem perfil agrícola e que, às vezes, não tem um capital para aquilo, não tem maquinário, não tem gente, pessoas para tocar, é arrendar, vamos supor, arrenda 20, 30% da fazenda e vai girando aqui lá de 5 anos. É uma opção também. Agora, o produtor tem máquina, gosta de máquina, gosta de mexer com máquina. A fazenda dele tem perfil agrícola, a região é plana, solos
favoráveis.
Eu acho que ele estuda o tamanho dele pelo tamanho do capital que ele quer disponibilizar para aquela atividade, pelo tamanho, por quanto tempo que ele quer demorar para girar a área, a demanda de produtos que ele vai produzir, se a região comporta aqueles produtos que ele vai produzir, ou se a fazenda dele comporta aquela silagem que ele vai produzir, ou se ele vai plantar soja, ou se a região dele tem um perfil para soja. Se ele tem perfil para plantar soja, ou milho, ou sorgo, então vai de cada um.
Vai de cada um, perfeito. Ô, Luciano, antes que eu me esqueça, vocês saíram do segundo giro com quantos animais em confinamento aí no, em 2017?
Nós fizemos só um giro.
Ah, só um giro.
A ideia era fazer dois giros, mas nós matamos muito gado a pasto, porque a fazenda produziu muito pasto e o gado chegou mais cedo. Então, não tivemos gado suficiente para dar os dois giros. E rodamos 1.500 bois num giro só.
Mas foi no primeiro semestre ou no segundo?
Foi. Nós fechamos em julho.
Ah, tá. Entendi. Então foi. Então, se dos dois giros anuais, vocês ficaram só no primeiro giro, então. Né? Mais ou menos.
Nós fizemos um giro à base e um giro no confinamento.
Ah, legal. Maravilha, maravilha.
Pra e aqui a gente trata o ano inteiro. Mesmo no pasto, a gente trata o ano inteiro.
Aham, claro. Até para melhorar o perfil, até para o ganho de carcaça, né, Luciano?
Exatamente. Então a gente tem fábrica de ração aqui, a gente tem consultoria em nutrição. E a gente engorda muito a pasto também.
Maravilha, maravilha. Luciano, vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha. Como que estão no mercado hoje, aí no mercado dessa semana, aí, final de semana, primeira semana de 2018? Os frigoríficos já estão escalando aí? Já escalaram aí para quanto tempo, mais ou menos, Luciano?
Estão escalando, escala curta, escala aí de 4, 5 dias.
Uhum.
Mercado, acho que o mercado, por enquanto, o mercado é firme.
Uhum. É firme porque ainda
um pouco restrita.
Uhum. Ah, tá. Ou seja, ainda não está chegando, ainda não, a safra não entrou ainda, né?
Uhum. Ah, não, a safra nossa aqui, ela atrasa sempre um pouco. Aqui vai ter boi de pasto mesmo a partir de fevereiro.
Ah, entendi. É que
fevereiro, março.
É que como as chuvas já vieram aí já uns dois meses, né, mais ou menos, né? Então, e aí, quem sabe, eu imaginei que já tivesse aí muita coisa. E desmama, Luciano, vocês não estão na desmama, vocês não estão na cria não, né, Luciano?
Não, recria engorda.
Só recria engorda. A reposição tá cara, Luciano?
A reposição é sempre cara, né? Sempre, a briga é sempre pesada. Então, assim, não tem muita moleza na hora de repor.
Perfeito, perfeito. Ô, Luciano, boi pronto aí, que tá boi pronto e terminado aí, ainda que tenha pouca oferta, tá valendo quanto hoje, mais ou menos, a cotação aí?
O boi aqui hoje, 146, 147, já vi negócio 148 boi Europa.
Perfeito. Tá bem próximo de São Paulo, inclusive. A diferença é bem de Goiás para São Paulo é das mais pequenas no Brasil inteiro, né?
Historicamente é a menor.
E São Paulo tá na faixa de 150, né? 150,
exatamente.
151.
Sinal que a nossa oferta aqui tá pequena.
Exatamente. Então vamos lá.
É isso aí.
Luciano de Oliveira, muito obrigado pela atenção aqui, viu, Luciano? E como nós estamos na...
Obrigado, estamos à disposição aí.
E como nós estamos na primeira semana de 2018, um feliz ano para vocês aí. Sucesso.
Feliz ano novo para vocês, para todos os pecuaristas, agricultores do Brasil.
Isso aí. Forte abraço, até uma próxima aí.
Forte abraço, até um abraço.
No caso aí, a gente viu, como Luciano de Oliveira, lá em Mundo Novo, Goiás, trabalha a integração lavoura-pecuária, aproveitando o sorgo, o milho, silagem para a alimentação dos animais e depois a melhora do solo, com condições de pastagens cada vez melhores, com ganho até de 20% na rouba, aumento de lotação, né? Um processo caro, mas que ele ganha na produtividade. E aproveitamos também para falar de um pouquinho no mercado lá, que está na faixa aí, no mercado boi gordo, arroba 146, 147, com escalas para 4, 5 dias, curtas ainda, né? E com isso vamos aproveitar e damos uma olhada aqui no indicador CPEA, o boi gordo de ontem, em São Paulo, 4 do 1, 144,80, uma bela queda de 1,43%, que era de se esperar. BMF Boi Gordo, janeiro 18, 147,15, queda de 0,30. Fevereiro, sem negociação hoje. Março, também sem negociação. E maio, 146,90, sem variação. E vamos dar uma olhada no Boi Gordo, mercado físico, referência Scott. Barreto, 146,50 em queda. Araçatuba, 146,50 em queda. Estamos vendo aqui então que São Paulo tá a arroba tá menor, tá mais baixa, segundo a Scott, que a arroba que o Luciano Oliveira tá vendo lá em Goiás. No Triângulo Mineiro, R$ 141 a arroba em queda. No norte de Minas, 140,50 em queda. No sul de Minas, 139,50 em instável. No Mato Grosso do Sul, Dourado, R$ 133, arroba também instabilidade. No oeste do Rio Grande do Sul, quilo lá, 4,80 em alta, Pelotas da mesma coisa. No Mato Grosso, 133, arroba instável. Redenção, 129,50, tá de graça o boi lá, instabilidade. No Espírito Santo, 138,50 instável. E no norte de Tocantins, R$ 133,50, também em instabilidade. E notícias agrícolas, com essa visão, esse panorama, pelo menos localizadamente lá na propriedade Luciano de Oliveira, em Mundo Novo, sobre integração lavoura e pecuária, e também dando uma olhadinha no mercado do boi gordo. E a gente fica por aqui e continue com a gente, que já logo mais voltamos. Muito obrigado.